que é fazer o seguinte: na aula que vem nós vamos precisar trabalhar esse operador aqui. Vamos precisar definir esse operador, que eu vou chamar de S, S de simetria, que tem essa estrutura aqui, exponencial de I, aqui um parâmetro alfa, constante, e aqui a matriz gama sigma. Vamos tirar a exponencial desse operador. Significa expandir esse operador em série, com todas as ordens em gama sigma. Lembrando sempre que gama sigma tem a gentil propriedade de ter quadrado igual a identidade. Portanto, qualquer potência par do gama 5 é identidade, e qualquer potência ímpar do gama 5 é o próprio. Então, esse operador aqui é o operador que vai estar em frente, vai definir a chamada transformação de simetria quiral. É o operador de simetria quiral. Então essa simetria aqui que nós vamos trabalhar na aula que vem, que foi a simetria que o Salão introduziu no paper dele de 57. Que é uma transformação de simetria que vai atuar dessa forma. Vou pegar um espinor, vou fazer sobre ele uma transformação que vai ser desse tipo. É aí, alfa, então assim. Essa operação aqui, vamos estudar essa transformação. Essa é a chamada operação de simetria quiral. Se essa transformação é respeitada numa equação fermiônica, então necessariamente vai ver que a massa é zero. Essa equação, então aqui, ela exclui, essa simetria exclui a massa fermiônica. Todos os termos no começo do universo são quirais, quer dizer, o mundo é quiral. Existem mais termos left do que termos right. E aí a massa, a quiralidade depois, ela é, algumas quiralidades são combinadas pelo mecanismo de Higgs, que é quando quebra a simetria. Quando há transições de fase, então as quiralidades se misturam para formar os termos massivos. Mas alguns termos ficam de massa zero e continuam sendo quirais, como é o caso do neutrino. No modelo padrão, o neutrino tem massa zero. Então vamos trabalhar essa questão, e aí vamos trabalhar os espaços de soluções da equação de Dirac, também as soluções de energia positiva, soluções de energia negativa, que é quando Dirac começa a perceber que talvez possa haver antipartículas no universo, mas ainda não chega lá. Isso é de 28, é isso aí que é o ponto de debate, é o ponto de praticamente assim, de repúdio à equação de Dirac por parte de Heisenberg, por parte de Pauli, é a possibilidade da equação de Dirac ter soluções de energia negativa, partículas livres com energia negativa. Isso aí é contra completamente o senso comum. E aí Dirac introduz a interação eletromagnética. Quando ele introduz a interação eletromagnética, ele consegue relacionar as soluções de energia negativa com as soluções de carga negativa, de carga oposta. E aí ele interpreta as soluções de energia negativa como sendo pósitrons de energia positiva. E aí ele resolve o problema. Mas mesmo assim, Pauli não fica satisfeito. A discussão, o debate vai um pouco à frente. Mas aí a gente vai trabalhar aqui as soluções de energia positiva e negativa. E aí depois a gente vai introduzir a interação eletromagnética. E aqui vamos trabalhar a simetria de conjugação de carga. porque aí fica clara a interpretação da antimatéria que está aqui. Então isso aqui vai praticamente fechar uma parte. Depois a gente vai apurar alguns detalhes a mais da equação de Dirac. Eu vou falar só sobre o paradoxo de Klein, que aí sim, é colocar a equação de Dirac num potencial, num potencial de degrau, para a gente começar a perceber qual é o limite entre a mecânica quântica e a teoria quântica de campo. Vamos perceber que a equação de Dirac ela já vai apresentar uma região de inconsistência que vai dizer para nós o seguinte: epa, aqui a mecânica quântica, mesmo relativística, diz bye bye. Daqui para frente tem que entrar um novo tratamento do mundo microscópico, que é a teoria quântica de campos. Aí entra a QED. Então nós vamos terminar esse curso, né, fazendo a passagem para QED. Aí a gente vê. Então, até aqui a equação de Dirac vai. Daqui para frente eu preciso de uma descrição mais fundamental ainda, que foi depois a descrição dos campos quânticos. O espiador de Dirac deixa de ser uma função de onda e passa a ser um campo, e o campo de Maxwell deixa de ser um campo clássico e passa a ser também um campo quântico. Aí entra a fase da QED, que é quando a gente elimina essas inconsistências. Não é um problema da equação de Dirac. Simplesmente nós chegamos ao limite, né? Até onde a equação de Dirac pode ser considerada uma boa equação para descrever o mundo quântico.
Agora, José, a pergunta é a seguinte, uma pergunta do inverso.
Uma pergunta do quê?
Uma pergunta inversa.
A inversa.
Você mostrou para a gente, José, como é que você tem da construção left-right que cria um museu elétrico. Esse conceito é compreendido. Cria elétrico, eu criei massa. Agora você vê o contrário, eu vou pegar o elétron e voltar.
Desconstruir o elétron.
E reconstruir ele. Então, uma opinião é de eu pegar o elétron, tem massa, e eu vou quebrar a massa dele acelerando, né?
Dando muita energia.
E aí vai tirando a massa.
Vamos fazer isso.
E daí iria liberando o elétron de novo para isso aí. Então, a pergunta que tem, como é que a física vê, porque eu vou dizer, isso aqui é uma construção, vamos dizer, teórica. Experimentalmente, na verdade, o elétron é feito por duas coisas quirais que estão lá dentro dele. Quando você tem um próton, o próton é feito de quarto. Eu posso, em princípio, arrebentar o próton e aparecer os quartos. Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou arrebentar o elétron e vou trazer os quirais de novo.
Então, a sua pergunta é: será que as componentes quirais do elétron são subpartículas mais fundamentais? Você está querendo elevar a categoria de partícula, como é o caso dos quarks?
É como se tivesse alguma coisa realmente vivendo uma construção que está aqui dentro.
Não, a pergunta procede completamente. Vocês aguentam assim, a ansiedade segura até o próximo encontro para não atrasar a você. Mas tudo bem, a pergunta, se você me lembrar ou vocês me lembrarem, vamos discutir essa questão. Por quê? Tá certo. Dentro do elétron existem duas componentes de viralidade. Claro, se eu acelerar o elétron a altíssimas energias, se a energia do elétron for muito maior do que a massa do elétron, né, se a gente tem a energia relativista, o elétron está ali, então a energia dele é raiz quadrada de E2C2, né, mais M2C4, aqui MC2 ao quadrado. Então, se o elétron, deixa eu apagar isso aqui. Do ponto de vista, outra relação importante do mundo relativista é essa aqui. O momento relativista dividido pela energia total, né, ela é V sobre C ao quadrado. Tc sobre S é V sobre C. Então, se eu estou dando muita energia ao elétron, né, estou fazendo essa grandeza aqui. V sobre C se torna muito pequena. Estou dando muita energia a essa grandeza. T sobre C. Então, eu estou dando muita energia, estou no limite altamente relativista, essa grandeza aqui começa a se tornar desprezível. Então, se eu vou para o limite de velocidades muito próximas da velocidade da luz, né, que é quando a energia é muito grande, a energia é muito maior do que a energia de repouso, então, se a energia é muito maior do que a energia de repouso, essa é fixa, porque essa grandeza aqui está dominante. Então, basicamente, Pc, né, Pc é muito maior do que Mc2. Esse é o limite altamente relativista, o limite ultra relativista. Então, eu vou ter que a energia aproximadamente é Tc. Então, nesse caso aqui, tudo se passa como cinematicamente como se eu estivesse trabalhando no limite de massa zero. E aí, quando você trabalha no limite de massa zero, A equação de Dirac se desacopla. O N tende a zero e você fica com o setor left e o setor right. Agora, a tua pergunta é, essas duas componentes left e right, é lícito dizer que seriam como se fossem dois quarks, né, de que são os subelétrons de quiralidade que estão se propagando, ou essa é um atributo só de um estado, é um estado do elétron? Ou tem a categoria de outra partícula? Essa questão tem que ser respondida. Hoje a gente pensa que não tem a categoria de outra partícula. O que você está vendo é o desacoplamento de dois estados do mesmo elétron. Mas, se a gente for pensar de uma maneira ligada ao grupo de Lorentz, você poderia pensar, não, talvez sejam duas representações irredutíveis do grupo de Lorentz, sejam, digamos, duas partículas. E o que você está fazendo é desacoplar essas duas partículas quando a massa tende a zero. Se a gente olha essa discussão à luz do mecanismo de Higgs, eu diria que a gente está desacoplando dois estados do elétron. Mas vamos discutir essa questão, faz sentido o que você está colocando. Vou colocar essa questão na próxima aula, tá bom? Então, tarefa de discussão bem simples. 14
TeV.
Oi? 14 TeV. Vamos fazer 14 TeV. 14 TeV é muito maior do que o MC2 para o elétron. Já dá para essa discussão acontecer.